Começa nessa sexta-feira, em Cuiabá, a segunda edição da Feira da Música de Mato Grosso, a FEMUS MT. Mais que um festival de shows, de performances artísticas, o evento transforma o Cine Teatro Cuiabá e a Casa Cuiabana em um centro de negócios e formação profissional. Para entender como o nosso talento regional está quebrando barreiras, chegando ao mercado nacional, a gente conversa aqui no Expresso 89 com a idealizadora do projeto, a Larissa Sossai, que é fundadora da Lambuza Musical, é produtora musical também e está aí à frente dessa super feira que chega para a gente. Lari, bem-vinda, prazer receber você aqui para falar um pouquinho mais sobre a FEMUS, sobre os trabalhos da Lambuza Musical também.
Eu que agradeço o convite, prazerzaço sempre estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho desse projeto.
Conta pra gente primeiro como é que nasceu a FEMUS, né? De que necessidades observadas aí no nosso mercado mato-grossense, da música, e também que é que essa mensagem de escutar o território para ecoar no mundo vem trazendo para a programação.
A feira veio de... A gente não tinha muito contato com esse circuito de eventos. A gente conheceu em 2015, mais ou menos, assim, em São Paulo, que é a Semana Internacional de Música. E dali a gente começou a visualizar esse circuito de negócios, né, no campo da música. E aí a gente sempre teve muitas dificuldades de acessar os eventos, que normalmente são no Eixo, e aí gera custo para você ir.
Eixo Rio-São Paulo, Rio-Sudeste.
Isso. Hoje até, assim como a gente consegue encontrar em Belém, outros polos também se articulando para fazer esse formato de eventos, pela dificuldade de ir ao Eixo, trazer o evento para os artistas, né, da nossa região poder também se apresentar e participar dessas rodadas de negócios, de todos as ações que envolvem o evento. Então, a feira vem dessa necessidade. Como sempre foi muito difícil acessar em outros lugares, a gente fazer o evento na própria região para poder trazer, né, enfim, produtores, players do mercado musical para a nossa região, para a galera saber o que está acontecendo, está sendo produzido por aqui.
E você acha que isso também acaba sugerindo mais oportunidades, né? Quer dizer, ter curadores, ter pessoas de fora do eixo, mais abertas a compreender a música, a linguagem de outros estados, fortalecer essa rede norte, centro-oeste, é vital também para a expansão da nossa música antes de ir para esse eixo Rio-São Paulo?
Totalmente, totalmente. A gente que tem circulado, né, como eu também trabalho com artistas, né, da música, a gente tem percebido que os produtores de festivais do circuito amazônico têm se mobilizado para a gente se fortalecer e contratar e trazer os shows desses artistas do circuito amazônico. Então a gente percebeu que precisa ter essa pauta também, assim, fortalecer esses caminhos, né, para esses artistas, assim, a gente fura um pouco as bolhas e constrói de uma forma coletiva essas pontes que sempre foram muito difíceis para a gente, né. Essa questão que você traz de escutar o território, né, para ampliar, é bem isso, assim, a gente quis trazer esse tema por conta de uma questão que a gente percebe que no Mato Grosso a gente não tem um fluxo muito contínuo de produção. Isso se deve à questão, né, enfim, de orçamento, de fluxo de captação, de investimento. A gente depende muito de editais que não são recorrentes. Então, essa pausa e essa escuta do território é também para que a gente entenda que, às vezes, a pausa faz parte do processo. Mas que, assim, está sendo construído...
Do processo criativo. Isso. Mesmo, mas que, às vezes, é uma pausa não desejada, né?
Não é, e, assim, às vezes é o tempo também do próprio território se ouvir, né? A gente percebe hoje que, às vezes, tem artistas que o próprio público daqui ainda não conhece e que ainda estão fazendo os trabalhos, enfim, de outros anos. Então, também tem a ver com tudo isso, assim, com o fluxo mesmo, acho que do nosso local, assim. A gente não tem uma explosão de produções, assim, né, tão recorrentes. Então, também tem a ver com isso, assim, com o nosso tempo, que acho que tem a ver com os nossos biomas, que também fazem parte daqui, né? A gente tem o ciclo do Cerrado, né, do Pantanal, e eu acho que isso também reflete
um
o nosso
mais
fazer.
Mais lento, né, mais depuração também. E Lari, conta pra gente como é esse pensamento da feira, né? Ele tem performance, tem também workshops, uhum. Palestras formativas. Dá um panorama geral para quem está ouvindo a gente. O que é que pode ser usufruído pelo público geral? O que é mais direcionado para o público profissional da música?
Tá, vamos lá. Então, a programação ela tem atividades formativas, como workshops e painéis. Uhum. E tem também os shows, né? E as rodadas de negócio. Os shows são abertos para o público. A gente recomenda altamente que todo mundo faça uso, porque vamos receber artistas da nossa terra que já estão em circulação, que estão aí, né, provando para o mundo seus talentos. E também vamos receber artistas de fora. A gente vai ter, foram selecionados para o showcase um artista da Amazônia, de Macapá, e um artista do Distrito Federal.
Quais são eles?
Da Amazônia é Luxuosos Corações e do Distrito Federal é Pratanes. E além disso, a gente conseguiu também uma parceria para poder fazer uma programação noturna no Beco do Papa, no primeiro dia, que também é com artistas de Macapá. Então vai ter Bel Brandão e Antônio Barbosa também no mesmo dia. Então, e aí além disso tem os shows, né, no dia, todos os dias a gente tem show. Uhum. No dia 6 de março, o primeiro show de abertura no Cine Teatro, com as Pratas da Casa, né, Henrique Maluf, Stella Seregatti, Calorosa e Paulo Monarco.
Às 8 da noite.
Isso, gratuito, com recursos de acessibilidade, né, Libras, audiodescrição. Vamos ter também aí os showcases no sábado, na Casa Cuiabana, a partir das 18. Na Casa Cuiabana, o show de encerramento com Saz Menina. Então, esses são os shows. As ações formativas, a gente tem o primeiro painel de abertura também no Cine Teatro, antes do show, a partir das 18h30. E a gente tem no sábado workshops, tem também a mostra de videoclipes. E aí, no domingo também temos workshops e as rodadas de negócio que já são mais direcionadas aos artistas que foram pré-selecionados para essa ação. Todos eles podem ser retirados dos ingressos via Simpla.
E conta pra gente como é que funciona, na verdade, assim, essas rodadas de negócio. No que esses showcases podem frutificar para os artistas que estão vindo de fora? Como é que funciona o processo mesmo ali de curadoria, dessa integração? Como é que vocês selecionaram as pessoas que estão sendo parte dessa feira de 2026?
Esse ano a gente conseguiu fazer uma banca de curadoria bem interessante para os showcases. Então a gente abriu um chamamento, os artistas se inscreveram, mandaram os materiais. É pré-requisito que o artista já tenha pelo menos 3 lançamentos, né, nas plataformas, uhum. Porque a gente entende que isso é uma exigência do mercado mesmo, então a gente já direciona isso. Então, esse era o pré-requisito. Aí, essa banca, que foi formada por 2 curadores locais, né, a Lidiane Barros e o Vicente Maranhão, e 3 curadores do Circuito Nacional. O Marcelo, que é de Belém do Pará, a Bia Nogueira, que é de Minas Gerais, e a Carla Martins, que é do Acre. Então, esses 5, eles ouviram todos os artistas que mandaram o material, e fizeram lá suas seleções, a gente fez, né, entre eles quais foram as indicações até chegar nesses 5 showcases. E aí as rodadas, sim, de negócio também, esse mesmo processo. Uhum. Assim, a gente fez a curadoria dos inscritos, que também, assim, era quem também já estava numa fase de negócio mesmo, assim, pronto para circular.
Um trabalho já estruturado,
isso,
pronto.
Uhum. Uhum. Aí a gente tem praticamente todos os players que estão envolvidos na feira, na rodada, sentados lá, eles ficam na mesa.
E eles são quem, Lari? São contratantes, representantes de festivais, de gravadoras, de feiras, outras, de música? Como é que funciona?
A gente tem, em sua maioria, produtores de festivais, do, uhum, circuito nacional e local. Alguns deles, além de fazer os festivais, fazem também feira de música. Né, esse circuito também, que tem essas ações formativas. A gente tem também produtor de casa noturna, que é, por exemplo, a gente tem o El Ribeiro, que é produtor musical, uhum, aqui e representa o Malcolm Pub na rodada de negócio, e os produtores de festivais. E também o Fabrício Fujimoto, que é da Nikita Musical, que é uma distribuidora, uhum, que, né, enfim, os artistas mandam as músicas e vai colocar nas plataformas, a distribuidora faz esse papel. Então a gente traz para os artistas que estão de forma independente ou que tem selo, de repente encontrar essa distribuidora, poder dialogar para que tenha os lançamentos, assim, com mais atenção, né, de todo esse processo.
Mais cuidado na era dos streamings, né, dos lançamentos digitais. As estratégias são super necessárias, né? Lari, ainda existe uma resistência, assim, de parte de artistas independentes em falar sobre negócios, em pensar na sua produção artística, né, no seu fazer musical, como algo comercial, e de que maneira esse diálogo dentro da feira pode contribuir para talvez uma mudança de perspectiva ou não? Esse debate existe ali dentro?
Uhum. Sim, ainda tem essa barreira. E eu entendo completamente, eu trabalho com artistas da música e a gente sabe que, enfim, esse não é o cenário ideal. O cenário é que a gente conseguisse ter, né, uma equipe de trabalho para os artistas, então o artista pode se dedicar, enfim, à sua obra, o agente de vendas de show ali se dedica a vendas, a produção, né, enfim, a parte toda de figurino e tal, que a gente tivesse todas essas funções, mas infelizmente a gente está falando de artista independente e para o seu início a gente sabe que vai precisar acumular essas funções, entender tudo isso, todo esse ecossistema, fazer por conta própria para poder dar uma caminhada aí nesse processo. Então, o que a gente tem feito é isso, assim, a gente, por exemplo, na feira, a gente traz alguns workshops sobre venda de shows, justamente para tentar suprir essa questão de que é muito difícil para o artista vender seu próprio trabalho. Então, como a gente sabe que é a realidade da maioria aqui na nossa região, né? Eu sou produtora de alguns artistas, mas eu sei que nem todo mundo tem essa pessoa realidade. Que está ali. Uhum. Então, a gente traz esses temas para que, aos poucos, a gente quebre um pouco dessas barreiras, dessas resistências do artista entender, né? E poder fazer uso disso para poder fazer a manutenção. A nossa meta com a feira é fazer, criar possibilidades para que os artistas possam realmente viver do seu trabalho, né? Então, possam encontrar soluções para fazer a manutenção das suas carreiras,
né? Ter autonomia, né, financeira para financiar o próprio trabalho, né, sendo artista independente, para financiar a vida, né, gente? Que a turma tem que viver, pagar boleto, né? É um rolê.
É isso.
Hilário, conta um pouquinho pra gente agora sobre o trabalho da Lambuza Musical. A Feira da Música é uma das iniciativas também da Lambuza, em parceria agora com a associação Aqui é Mato, né?
Isso.
E quais as outras atuações da Lambuza, como é que vocês estão estruturados agora também como selo, é isso, né?
Isso, uhum.
Conta pra gente.
A Lambuza nasceu junto com a feira, né? A gente fez o lançamento dela na primeira edição, em 2023. Então, a gente ali tá sempre junto. A meta é conseguir fazer a feira, enfim, talvez de dois em dois anos, porque é um pouquinho difícil de captar. E a Lambuza, enquanto isso, vai paralelamente fazendo as outras atividades, né? Uhum. A gente trabalha com agenciamento de carreiras de alguns artistas daqui da terra. E agora, com o selo, a gente se dedica a atender os artistas que querem fazer a distribuição de suas músicas nas plataformas digitais, né? Então, a gente também tá atuando nesse formato. Sem esquecer também da produção de alguns eventos próprios, né? Que a gente pauta, como alguns eventos dos próprios artistas que a gente gerencia como uma ferramenta da manutenção da carreira, né, arrecadação de dinheiro para poder fazer a manutenção dos outros passos, né, de lançamentos.
Toda a parte burocrática, projetos, isso, né, toda essa dimensão que muitas vezes o artista mesmo não gostaria de precisar fazer, né.
Total, tá, e a gente está lá encarando.
Fala um pouquinho pra gente também sobre essa importância do financiamento público, né, para manutenção, para fazer girar essa economia criativa no nosso estado, para propiciar, inclusive, esse diálogo, né, com o circuito nacional. A FEMUS chega com apoios importantes, né, públicos, de financiamento público, como a Lei Paulo Gustavo, emenda parlamentar aqui da Assembleia Legislativa, enfim.
Isso. Assim, Eu acho que a gente, enquanto Lambusa, a Lambusa nasce de uma política pública, né? Ela nasce, na verdade, de edital, né? Então, assim, a gente reforça muito a necessidade disso, porque a gente não tem, por exemplo, um fundo aqui, né? A gente não tem uma política recorrente, então a gente ainda vive nessa questão do edital, que, enfim, apesar de, às vezes, contemplar novas iniciativas, às vezes pode ser muito cruel também, porque é sempre um processo de seleção, né? Uhum. Mas, enfim, a maioria dos projetos que a gente consegue viabilizar com as melhores condições é via fomento público. Então, assim, é extremamente necessário. Acho que a gente precisa avançar nas nossas políticas, assim, a gente continuar com os editais, mas ter alguma ferramenta que seja mais contínua, sabe? Porque é isso, assim, é um cenário muito potente, eu acho, nossa cultura mato-grossense. Eu sou uma das que pautam que, por exemplo, Cuiabá é uma capital que deveria se orgulhar muito da cultura e usar isso como uma ferramenta para impulsionar a nossa cidade, sabe? Então, eu acho que está faltando investimento nisso. A gente já andou bem, caminhou, né? Enfim, tem muitos recursos do governo federal, né? Como esses que foram pautados agora, o PNAB, teve a Lei Paulo Gustavo, mas acho que o Estado também precisa se comprometer aí e observar isso e trazer uma política mais recorrente para a gente, para poder potencializar tudo isso que o pessoal tem feito por aqui.
E uma destinação de recursos próprios, né? Do Estado também, né? Uhum. Para essa finalidade, complementando esse gerenciamento que já faz, né, dos recursos do governo federal. Então, Lari, nosso tempo está chegando ao fim, felizmente, mas queria que você deixasse aí mais uma vez o convite para quem está ouvindo a gente aqui no Expresso 89, para a FEMUS, a programação, aí os highlights da programação que você quiser deixar.
Pessoal, vou passar aqui para convidar vocês para estar lá com a gente durante toda a programação. A gente tenta fazer a programação com muito carinho, pensando em suprir algumas necessidades, encontrar soluções para, enfim, impulsionar, né, os nossos artistas. Então, não deixem de conferir os shows, principalmente, né, porque é aberto a todo público. Dia 6 de março, show com as Pratas da Casa. Vai ser lindo esse espetáculo. Juntamos no palco grandes artistas que já estão circulando aí, representando Mato Grosso fora, né, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, 6 de março, Cine Teatro, ingressos gratuitos, show a partir das 20 horas, Cantos de MT. 7 de março, showcases na Casa Cuiabana, a partir das 18 horas, entrada gratuita. E dia 8 de março, domingo, encerramento com o show de Saz Menina e uma participação especial, vinda de Brasília aí para fazer uma música com as meninas também, entrada gratuita.
Isso é massa, gente. Ó, você pode acessar as redes sociais também, né?
Pode.
Por onde encontrar informações lá no Instagram, Lari.
Isso, o Instagram é @femusmt. Uhum. Também dá para acessar pelo Lambusa, né? Lambusa Musical. Então, lá no FemusMT, vocês também acessam o site, tem a programação completa lá também.
Maravilha. E esse show de abertura, gente, a Lari falou dos Prata da Casa, artistas aqui da terra, a gente vai ter a oportunidade de ouvir Paulo Monaco, Henrique Maluf, Stella Seregatti e a banda Calorosa, numa noite só. Vai ter performance conjunta? Como é que está esse formato?
É um espetáculo único.
Único.
Isso, vai ser todo. Vai ter essa parte conjunta, sim.
Imperdível. Aí você tira o ingresso lá pelo Simpla, lembrando que vai ter acessibilidade cultural também, Libras e audiodescrição. Quem quiser pode entrar em contato pelo WhatsApp também? Como é que é?
Pode,
aham. Pode, qual é?
O número é 65-99914-2740.
Imperdível, gente. Super iniciativa, Feira da Música de Mato Grosso, a FEMUS, está chegando aí de 6 a 8 de março. Procure mais informações se você tiver interesse. Manda um zap aqui para a gente também, ou para a Lari, ou aqui pelo nosso 65998-96-8989-50, às vezes eu passo o meu pessoal aqui, não é um problema. 96-89-89-50, que é o WhatsApp aqui da Rádio Assembleia. Lari, obrigada, sucesso na FEMUS e nos trabalhos aí da Lambusa.
Eu que agradeço e sucesso sempre para a Rádio Assembleia.
Valeu.